O espírito alienado de si mesmo à cultura. Vamos começar então a trabalhar esse capítulo, o segundo capítulo dentro aí do parágrafo de número 6, cujo primeiro capítulo é o espírito verdadeiro à eticidade. Bom, como costuma acontecer no texto de Hegel, os parágrafos que iniciam um capítulo, eles apresentam um quadro em que os personagens irão desempenhar seus papéis. E, portanto, Hegel faz um pequeno resumo acerca da experiência que se encerrou, do seu resultado, e avança para a explicação da experiência que se inicia. Essa é a situação que podemos observar nesse parágrafo 484. Onde ele começa falando, não, que a substância ética recebeu, uma oposição. Uma oposição que ela inicialmente não comportava. Porque a substância ética, né, a bela vida ética dos gregos, retratada no primeiro capítulo, desse capítulo de número 6, é o espírito. Essa bela vida ética grega era aquela onde havia uma harmonia entre o indivíduo ou a consciência de um lado e a substância, o povo, a cultura, o sistema político, econômico de outro lado. Havia então o que ele chama aqui uma unidade imediata entre a consciência e a sua essência, de tal forma que a consciência se reconhecia e se encontrava na substância ética, e por conseguinte, a substância ética se realizava na consciência. Em termos, de uma lógica hegeliana, o universal, a substância ética, se singularizava na consciência, e a consciência, esse elemento singular, se universalizava na substância ética. Na linguagem técnica de Hegel, ele fala da determinidade simples do ser, die einfache Bestimmtheit des Seins, ou seja, a essência tem para a consciência a determinidade simples do ser. E a consciência ela está imediatamente dirigida a essa essência, enquanto essa essência é a determinidade simples do ser, e ao mesmo tempo essa consciência, é o costume, é o ethos, dessa essência. Traduzindo, a terminologia técnica de Hegel, a substância ética é vista apenas no seu caráter positivo, o ser sem nenhuma negatividade, sem nenhum não ser e, portanto, sem devir. E daí então que o ethos aparece para a consciência como tendo um valor inquestionável, imutável e inalterável. O ethos foi, é e será sempre assim, sem nenhuma modificação, sem nenhuma alteração, e os indivíduos, o homem e a mulher, desempenham esse papel, porque o papel que eles desempenham é a realização de uma verdade acima de qualquer suspeita. Essa é a situação, então, que reinava no mundo ético grego, mas a bela vida ética guardava uma oposição nela mesma, e essa oposição irrompeu, acabando com a bela vida ética e fazendo surgir um novo mundo.